E esse tema da região metropolitana é um tema que, quando estava no Palácio Iguaçu, na Casa Civil, já percebi a necessidade da região não poder ficar fora desse tipo de nomenclatura. A região metropolitana, a transformação da determinada região em metropolitana facilita muito a captação de recursos, porque há investimentos que são pontuais para regiões metropolitanas, de mobilidade, esgoto, saneamento, a telefonia tem uma tarifa reduzida para inversão dentro da região metropolitana, transporte coletivo. Então o objetivo foi justamente inserir a nossa região, a micro-região toda, dentro desse processo de região metropolitana, para que a gente possa ter facilidade e, sobretudo, acesso a investimentos que, numa categoria de município normal, nós não teríamos. Então o projeto já está pintando, nós vamos estar agora acompanhando. E posteriormente, como funciona na região metropolitana, é montado um comitê com membros de todos os municípios presentes, né, para que haja uma governança, discussão regional, o que nós queremos, o que nós não queremos. É uma construção colaborativa de todos os municípios, mas é uma oportunidade imensa de a região conseguir mais recursos, investimentos, e eu não poderia me esquecer da região, não poderia deixar passar essa oportunidade que, sem dúvida nenhuma, pode transformar a nossa querida micro-região.
Aquelas regiões metropolitanas que já foram criadas, têm sido operacionalizadas as políticas públicas conforme se prevê, conforme se esperava, deputado?
Olha, o instrumento de região metropolitana é um instrumento muito jovem, muito novo no Brasil. Naturalmente, nós temos regiões metropolitanas consolidadas, como a região de Curitiba, como a região como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas há uma leva de novas regiões metropolitanas que começam a pensar esse modelo. No caso pontual de Curitiba, que é mais próximo da gente, né, de uma região que funciona, basicamente é pela questão da mobilidade urbana, sobretudo transporte coletivo, integração das redes, baixa tarifa, sobretudo, que não é a nossa condição no Sudoeste, né? Mas tem algumas questões pontuais como lixo, coleta de lixo, aterro sanitário, que são coisas que começam agora, por obrigação de novas legislações, requer que os municípios compartilhem esse custo, sobretudo haja inteligência para reduzir. Então, já existem alguns modelos bem interessantes na questão do lixo, na questão de investimento de corredor de mobilidade e, sobretudo, na telefonia, que já está em vigor em todas as regiões metropolitanas, tarifas menores para ligações dentro da região metropolitana, municípios da região metropolitana. E há benefícios que já estão em vigor, por exemplo, aumento do Bolsa Família das regiões metropolitanas. Há uma série de benefícios e pontualmente já em várias regiões, mesmo no Paraná, já passam a estar, já estão funcionando. O que nós queremos é justamente discutir com todos os municípios quais os critérios, quais as necessidades de cada cidade, para que a gente possa elencar uma pauta e, dentro desse comitê, criarmos uma condição para que a gente possa acessar esses novos recursos.
O tratamento entre os municípios desta que compõe esta região, ele ocorre de forma igualitária, isonômica, ou, de repente, na prática, não acaba ficando somente para o município sede, quer dizer, o propulsor desta região, deputado?
Não, é que, na verdade, a região metropolitana leva o nome de Pato Branco porque é a cidade que abarca o maior número de tem maior população, e essa é uma regra em todas as regiões, né? Mas o conselho, esse comitê, é um processo igualitário de discussão, de debate, de encaminhamento de projetos e, sobretudo, para tirar um pouco dos municípios carga de elaboração de projetos. Então, uma economia para os municípios, que podemos montar corpos temáticos, técnicos para elaboração de projetos e buscar recursos de forma coletiva. O que nós não podemos recorrer no erro de incentivar competitividade entre municípios e nós ficar dividindo o bolo. Nós podemos construir um bolo maior juntos. Nós não podemos dividir. Nossa região já tem tanta dificuldade, tem tantos problemas. Nós temos que também entender, nós temos que buscar recursos de forma integrada, buscar investimentos de forma integrada. A nossa fortaleza é nosso conjunto. Se cada um for brigado de forma individualmente, nós sempre teremos as mesmas dificuldades, as mesmas dificuldades de política, as mesmas dificuldades de divisão de poder. Então, o objetivo central é aglutinar essas forças para que tenha uma harmonia e, sobretudo, um projeto mais consistente, mais homogêneo dentro da nossa região, e a gente possa acessar recursos e investimentos que a população tanto precisa.
A criação da região metropolitana não atrapalharia, por exemplo, a proposição de Palmas de criar a sua região administrativa, da qual o senhor assinou o compromisso através da Carta de Palmas?
Não, são completamente diferentes. Região administrativa são configurações específicas do governo do Estado, né? É uma resposta do governo do estado. A região metropolitana não. É uma iniciativa popular, da Assembleia, pode ser proposta pelo governo do estado, mas é um conjunto, um arranjo para que se busque recursos, investimentos. Não tem nada a ver com questão administrativa do estado. São coisas muito diferentes, né? E nosso objetivo é isso. Outras regiões estão se organizando, como o Paranavaí, Campo Mourão já conseguiu, Ponta Grossa, e o entorno, por exemplo, Ponta Grossa é um município, Telêmaco Borba, um município de 60 mil habitantes, tá, fez questão de estar junto nesse processo para poder construir, sabe, a dimensão de poder captar recursos, a importância de estar numa mesa aberta, num debate, para que a região cresça. Então esse é o espírito, esse é o projeto, e o objetivo não é cercear ou eliminar ninguém, é dar coesão. E nós estamos com um problema de coesão muito forte no Sudoeste, nós precisamos ampliar o diálogo, colocar os empresários na mesa, os prefeitos, as lideranças. Nós precisamos ter união e unidade para que a região volte a crescer.